senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu ocupo esta tribuna para, em nome da liderança do PSDB, partido que tenho a honra de conduzir neste Senado Federal, falar dos últimos acontecimentos na cena política nacional, com repercussão na vida das pessoas, na economia, na volta da caristia, da inflação, desemprego, aumento de combustível, da conta de energia, aumento do gás, volta da incerteza do desemprego, enfim, o Brasil vive, indiscutivelmente, até o próprio governo, que demorou a reconhecer esta realidade, uma profunda crise. E uma crise que foi provocada pelo próprio governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, que ganhou força, sobretudo, em decorrência da postura deliberadamente adotada pela presidente Dilma de faltar com a verdade ao povo brasileiro durante o processo eleitoral, escondendo uma realidade que era por ela sabida, de uma dificuldade econômica de grande proporção, e para ganhar a eleição a todo preço e a todo custo, para não dizer outra expressão que pode soar mais grosseira, a presidente Dilma Rousseff, do PT, faltou com a verdade ao povo brasileiro. E, a partir daí, ao invés de ter uma postura de humildade, de reconhecimento dos erros, de uma palavra dirigida à nação brasileira, ao nosso povo, pedindo pelo menos desculpas por essa postura, a presidente insiste no método de falsear a verdade. Ela foi agora recentemente para a imprensa para dizer que a inflação está baixando. Talvez ela esteja dizendo que a inflação está baixando porque não compra gás, não faz feira, não vai ao supermercado. No dia a dia dos brasileiros hoje, está voltando uma prática que tinha sido, inclusive, abandonada. Na Paraíba, no Nordeste, a gente chama, senador Zé Medeiros, de feira do mês. Aquela feira que você faz para durar mais tempo, porque a inflação corrói o poder de compra do salário. Lá no Sul, salvo engano, chamam de ranchão. Então, está de volta essa cultura do povo brasileiro, porque só mesmo na cabeça e no mundo ilusório que a presidente da República, Dilma Rousseff, cria em seu torno, a inflação está baixando. A inflação está subindo e está cada vez mais assustando a população do Brasil, porque não se percebe um governo conduzindo o país. Como se não bastasse, dentro desse conjunto de crise, e eu falava há poucos instantes com o prefeito de Santa Luzia, uma importante cidade da Paraíba, Ademir Moraes, ele me mandava uma mensagem: Cássio, fale sobre a situação dos municípios, porque além da crise estar, obviamente, atingindo as pessoas, as cidades brasileiras, sobretudo as nordestinas, na região norte, acredito que essa realidade não é diferente, perdendo substancialmente receita, e estamos vendo prefeitos absolutamente inviabilizados, a situação dos governos estaduais um pouco melhor do que a dos municípios, mas também é grave. No próximo dia 11 de outubro, aniversário de Campina Grande, eu volto à tribuna para prestar homenagem à Campina Grande, né, por mais uma data de emancipação política, uma data muito festiva, estamos celebrando o nosso Sesc Centenário, são 150 anos da nossa história, dia 11 de outubro, aniversário de Campina Grande com seus 150 anos, a minha felicitação a todos os campinenses, a todos os que ali nasceram, os leais forasteiros, como canta o nosso hino, e minhas felicitações ao prefeito Romero Rodrigues pelo trabalho, mas em outro momento tratarei dessa data festiva e comemorativa de Campina Grande. Pois bem, a situação, né, pelo que me relatava há poucos instantes, e não é uma coisa novidade para mim, o prefeito Ademir, como o prefeito Romero e tantos outros prefeitos e prefeitas têm dito, se soma a esse quadro de dificuldades que na Paraíba se torna ainda mais grave, com a seca e a ausência de providências para a convivência de um momento prolongado de estiagem, onde dezenas de cidades estão em colapso absoluto, em Campina Grande, racionamento, em outras cidades com falta total, outras também com regime de racionamento. E não faz muito tempo que a presidente Dilma esteve em Campina Grande para inaugurar um conjunto do Minha Casa Minha Vida, obra que foi ainda iniciada no seu projeto, na chamada pública, durante o período que eu fui governador. E respondendo a perguntas da imprensa local sobre o que fazer em relação à seca e à falta de água, ao racionamento em Campina Grande, cobrada ela, a presidente Dilma, que estava pelo atraso enorme das obras da transposição do São Francisco, a presidente, talvez desconhecendo a nossa realidade do semiárido e, sobretudo, particularmente em Campina Grande, uma cidade que está em cima do cristalino, Campina está em cima de uma pedra do cristalino e, até onde eu conheço, não sou geólogo, não dispõe de águas em grandes profundidades, mas a resposta que a presidente Dilma disse, ou deu, é que levaria ou traria para Campina Grande sondas de grandes profundidades para achar água em cima desse cristalino. Mesmo que isso fosse possível, tenho lá minhas desconfianças. Até hoje, decorrido quase um mês da ida da presidente a Campina Grande, nenhuma dessas sondas chegaram e o que nós estamos cobrando nesse instante é a conclusão da transposição do São Francisco, uma obra importante. E no mesmo país que foi capaz de construir estádios para a realização da Copa do Mundo, não é possível que o governo federal não consiga agilizar as obras, sobretudo o eixo leste da transposição, para que se evite uma catástrofe em Campina Grande e em várias outras cidades da Paraíba, com absoluta falta de água, porque, infelizmente, o El Niño está formado e a meteorologia já provou que quando o El Niño se forma no Pacífico, representa períodos de estiagem, de seca no Nordeste semiárido do Brasil. E a nossa região, e eu não falo apenas da Paraíba, falo do Nordeste inteiro, não tem estrutura hídrica, não tem suporte para aguentar mais um período de seca e poderemos estar diante de uma calamidade de imensa proporção com a omissão, o silêncio, a inanição por parte do governo federal e também do governo do estado da Paraíba, que não tem feito nada para elaborar, por exemplo, um plano emergencial, um plano B, para acudir e socorrer cidades e populações representativas, como é o caso de Campina Grande. Mas eu vim à tribuna para falar dessa crise, mas comentar, obviamente, a decisão do Tribunal de Contas da União, exarada ontem em sessão plenária daquela egrégia corte, com uma votação unânime de um voto robusto, incontestável, tanto é que, além da votação ter sido unânime, não houve um só reparo, uma única ressalva ao voto eminentemente técnico apresentado pelo relator, o ministro Nardes, e é óbvio que o governo, diante da situação grave que se encontra, tenta não apenas intimidar o tribunal, e essa intimidação não funcionou, como vai continuar buscando a desqualificação da decisão, o que é profundamente lamentável. Numa só semana, o governo da presidente Dilma Rousseff perdeu no Supremo Tribunal Federal, porque a Advocacia Geral da União tentou impedir a apresentação do relatório do ministro Nardes, perdeu no próprio Tribunal de Contas da União, perdeu no Tribunal Superior Eleitoral, que autorizou a tramitação de mais um processo investigatório, desta feita uma ação de impugnação do mandato eletivo, a chamada AIME, como foi submetida a uma humilhação suprema no Congresso Nacional, porque em meio a todas essas dificuldades, a presidente, que já tinha tido um pequeno respiro graças à iniciativa do presidente Renan em lançar a Agenda Brasil, e naquele instante, quem acompanha a cena política brasileira, senadora Ana Amélia, lembra-se que a Agenda Brasil trouxe um período curto de manchete positiva, de agenda positiva para o governo, e foi uma espécie de boia que o senador Renan Calheiros jogou para que a presidente Dilma nela se agarrasse e pudesse aí flutuar nesse mar turbulento que virou o nosso país. Mas logo, logo, o governo cria suas próprias confusões, não para de gerar fatos negativos. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, porque eu vou dizer, e respeitando os que são base do governo, com todo respeito, mas é muito ruim quando o governo perde popularidade. É ruim, claro. É muito grave quando um governo perde credibilidade, que é o caso. Mas só que nós estamos indo para uma situação que é terrível, que é quando o governo vira motivo de chacota, motivo de piada. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Não tenho alegria nenhuma em dizer isso. Eu fico estarrecido em ver a presidente da minha pátria, do meu país, do nosso país, que foi ministra das Minas e Energia, numa tribuna da ONU, da Organização das Nações Unidas, dizer que está esperando que a tecnologia avance para que as pessoas possam armazenar vento. E nessa armazenagem de vento virou uma piada do Brasil, está todo mundo correndo com um saco plástico daqui para lá para armazenar vento e dizendo: está aqui, presidente Dilma, a contribuição para o seu governo e para o seu país numa situação extremamente grave e preocupante. Então, perder popularidade é ruim, claro, mas não é motivo, né, de impeachment, não é motivo de consequências mais drásticas. Perder credibilidade, aí o problema é muito mais profundo, e é o caso. Só que agora o governo virou motivo de chacota. É a razão da piada nacional. É muito ruim o que está acontecendo, é muito grave. E é preciso que nós possamos ter a exata dimensão das circunstâncias vividas e, em primeiro lugar, manter a calma, manter a tranquilidade e a serenidade que o momento exige. Não é instante para euforia, não é momento para provocações, não é circunstância para atear fogo no palheiro, muito menos para tentar controlar o incêndio com gasolina. Nós todos temos muita responsabilidade para conduzir o Brasil para uma porta de saída dessa crise. E a decisão do Tribunal de Contas ontem, num relatório que continha ou contém mais de 1.400 páginas, quase 1.500 páginas do relatório, e num voto técnico, não adianta o governo tentar desqualificar o voto aprovada a unanimidade pelos ministros do Tribunal de Contas, porque, desta forma, o governo vai reiterar e vai agravar a crise, porque tem sido exatamente essa dificuldade do governo reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas e tentar se confrontar permanentemente com quem lhe cria problema, que está levando o país a essa situação. Ora, como é que você pode imaginar que tem manipulação política um relatório com 1.500 páginas? Um relatório produzido pela auditoria do Tribunal de Contas, formada por homens e mulheres competentes, dignas, honradas, concursadas, servidores de carreira, que não se metem, não se misturam com a política partidária, com as disputas que existem no dia a dia da política brasileira. São 1.500 páginas, num relatório extremamente robusto, eu já disse, que, além das famosas pedaladas fiscais, Eu quero aqui destacar que outra ilegalidade grave cometida pela presidente da República e pelo vice-presidente Michel Temer, que foi a assinatura de decretos sem número. O relatório destaca que foram créditos suplementares sem a devida autorização legislativa, no valor de mais de 17 bilhões de reais, são quase 18 bilhões de reais, de créditos suplementares, com decretos sem numeração, de suplementação orçamentária sem a devida autorização legislativa. Ou seja, crime de responsabilidade na veia. Crime de responsabilidade na veia. Além das pedaladas e do total das ilegalidades, que somam nada mais, nada menos do que 106 bilhões de reais. 106 bilhões de reais foram as irregularidades apontadas. E com absoluta falta de humildade, com incapacidade de argumentar com o mínimo de sustentabilidade, vem o governo tentar desqualificar esse relatório e fazer de conta que 106 bilhões não representam absolutamente nada. Pois bem, Dois caminhos foram abertos ontem pelo Tribunal de Contas, que com seu parecer aprovado, insisto, como o Brasil todo já tomou conhecimento, pela unanimidade da Corte, caracterizando assim, então, o crime de responsabilidade, que está lá no artigo 85 da Constituição, quando se fala claramente em crime de responsabilidade quando você desrespeita a lei orçamentária. E a lei orçamentária foi desrespeitada com o parecer técnico do Tribunal de Contas. E aí você vai ter a chegada desse parecer ao Congresso Nacional, o presidente Renan vai receber das mãos do presidente do Tribunal de Contas o parecer, que vai para a Comissão Mista de Orçamento, onde será designado pela senadora Rosa de Freitas um relator, que terá 45 dias para apresentar um projeto de decreto legislativo, com mais 15 dias para emenda e mais 15 dias para revisão, onde o decreto legislativo vai aprovar o parecer do Tribunal de Contas ou rejeitar. E é óbvio que o ambiente para a discussão do impeachment está posto, e é uma das saídas que o Brasil tem pela via da democracia representativa, pela via dos políticos, que é o impeachment. Outra saída de um caminho que está aberto, e é nesse que eu acredito como o melhor para sair da crise, é pela democracia direta, pela participação popular com a realização de novas eleições. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, na última terça-feira, além das ações outras que ali já tramitavam, recebeu, acolheu a manifestação do PMDB, do PSDB, perdão, vi a chegada aqui do líder do PMDB, saúdo a presença do senador Eunício, então a iniciativa do PSDB da impugnação do mandato eletivo. Então você tem um governo que, na minha sensação, ele já acabou, porque o que aconteceu na reforma ministerial, uma reforma ministerial que não durou 48 horas, porque foi anunciada na sexta-feira, na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, 72 horas, a base do Congresso Nacional, do governo, já não dava quórum na sessão da Câmara. A presidente Dilma foi submetida a uma suprema humilhação, porque ao mesmo tempo que na quarta-feira, porque na terça a justificativa foi, não deu quórum porque muitos parlamentares não chegaram ainda a Brasília, muita gente vem, os voos chegam à tarde, não deu quórum por isso. Ah, tudo bem, bacana, vamos fazer então na quarta-feira. Na quarta-feira não deu quórum de novo. E o que é mais impressionante, meia hora depois de encerrada a sessão do Congresso Nacional, 20 minutos depois, o plenário da Câmara estava com 400 deputados. E aí não adianta chegar aqui, como alguns representantes da base do governo, dizer que os deputados são chantagistas. Eu ouvi ontem aqui na tribuna membros da base do governo dizendo: não, os deputados são chantagistas. Ah, quer dizer que o governo é que cede à chantagem? Ah, quer dizer que o governo é que alimenta a chantagem? É o governo é que estimula a chantagem? Uma catástrofe, uma tragédia anunciada, usar essa política do toma lá, dá cá. O Brasil não suporta mais essa solução política, que já pode ter sido usada no passado, e nunca na história do Brasil se viu um presidente da República, num comunicado oficial, anunciar novos ministros e não dizer uma só palavra que diga respeito ao dia a dia do povo brasileiro. Não, estou nomeando o novo ministro da Educação, da Saúde, porque temos tais metas, temos tais objetivos, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, é preciso mudanças na saúde e educação. Não, não teve uma vírgula, não teve uma linha sobre esse tema. A presidente assumiu, perante aos olhos da nação, que nomeou fulano e beltrano e cicrano para ministro para conseguir meia dúzia de votos no plenário da Câmara para evitar o impeachment. E o resultado... Eu peço mais 5 minutos, senhor presidente, e concluo, por gentileza. E o resultado foi o que nós assistimos. Só o que nós vimos. Meia hora depois, 20 minutos depois, o plenário da Câmara tinha 400 deputados no plenário. Acabou. Ou nós reconhecemos que acabou e vamos ter que, com muita responsabilidade e calma, construir duas saídas. O governo da presidente Dilma acabou, porque ela própria acabou com o seu governo. Ela não tem condições de governabilidade porque perdeu popularidade, esse não é o problema, perdeu credibilidade, agora virou motivo de chacota no Brasil inteiro. E estamos todos assustados. Dois caminhos. E a sociedade, aí eu falo diretamente para o telespectador da TV Senado, vai ter que nos ajudar a decidir. Nós temos um caminho pela via dos políticos, que é o impeachment, através da democracia representativa prevista na nossa Constituição, ou nós teremos aquele caminho que eu defendo, venho defendendo há muito tempo, que é o caminho da democracia direta, o caminho popular, da realização das novas eleições que são previstas na Constituição, que estão dentro das regras eleitorais e que precisam, naturalmente, ser alvo de uma decisão da Justiça Eleitoral. Temos, inclusive, um calendário que poderá facilitar bastante isso. O julgamento do TSE não será feito do dia para a noite, mas poderemos ter, quem sabe, a coincidência da realização das eleições municipais, onde toda a Justiça Eleitoral estará mobilizada, portanto, não há de se falar em despesa extra, em custo de um país em crise, porque o gasto será feito, e basta inseminar na urna eletrônica o voto para presidente da República. E aí você cumpre o artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo. E ninguém vai falar em golpe, porque a Justiça Eleitoral já cassou governadores, já realizou eleições em municípios, já realizou novas eleições em estados, e a lei que serve para prefeito, para governador, serve também para presidente da República. E nós teremos, senhor presidente, concluo minha fala, no próprio ambiente da eleição municipal, a chance de escolher um governo transitório, legitimado pelo voto popular, que possa trazer o mínimo de governabilidade para o Brasil. Quem sabe possamos encontrar um nome, essa é uma discussão futura, para que se crie um grande consenso nacional, para que esse governo, que cumprirá um mandato de 2 anos, possa garantir o mínimo de estabilidade. Mas, da forma como as coisas estão indo, o governo vai continuar errando se mantiver o discurso do golpe, de que o TCU é um colegiado político, que o Supremo erra quando decide contra o governo, que o TSE também erra. Não tem nada de normal, tem algo muito estranho quando o mesmo governo perde, numa mesma semana, no Supremo, no TSE, no TSU, no Congresso Nacional, e que a presidente está aí, mundo afora, dizendo que nós temos que armazenar vento. Tem algo estranho. Tem algo muito estranho acontecendo, e eu concluo minha fala, senhor presidente, dizendo que esse é um momento que precisamos de calma, muita calma. Precisamos de muita responsabilidade. Precisamos, sobretudo, de humildade de reconhecer a proporção e a dimensão do problema. E não será fugindo dessa realidade que o governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, vai conseguir salvar o país do caos. Apenas com a postura de humildade, de disposição sincera para o diálogo. E nós, outros da oposição, sempre tivemos dispostos a esse diálogo, desde que haja sinceridade, desde que haja uma postura sincera de verdade, nós estamos dispostos a discutir o Brasil para salvar a nação do caos e poupar o povo brasileiro de um sofrimento ainda maior do que já vem acontecendo. É hora de responsabilidade, prudência, calma e coragem. E isso